A salvação. Eduardo Andrada era um próspero homem de negócios. Tinha um faro aguçado para a bolsa de valores e investia muito forte. Nunca perdia. Ao contrário do que ele recomendava aos especialistas, ele não acreditava nessa história de diversificar os investimentos. Sou bom na bolsa de valores. Sei quando uma ação vai subir ou vai cair. Sinto no ar. Gabava-se o investidor. De fato, o homem já acumulava uma riqueza considerável, conseguida toda nesse tipo de aplicações. Os amigos costumavam consultá-lo para saber se valia a pena investir em empresa A ou B. Eduardo não se fazia de rogado e orientava a todos. Era, sob esse aspecto, um homem bom. Não queria só para si. Principalmente porque, perto do que ele investia, o investimento dos outros era uma ninharia. Eduardo era casado com Dona Maria Gorete, uma mulher muito religiosa, devota de Nossa Senhora das Dores, e não faltava uma missa aos domingos. Levava sempre o marido e os dois filhos, Antônio José e Maria das Graças. Na verdade, o marido ia somente para acompanhar a esposa por quem tinha a verdadeira adoração. Amava a família mais do que tudo no mundo. Maria Gorete tinha dado a Eduardo uma medalha com a imagem de Nossa Senhora das Dores e pedido ao marido que jamais a tirasse do pescoço. A imagem era feita em aço puro, tinha cerca de 2 centímetros de diâmetro, era bem pesada, era abençoada pelo bispo local e a mulher acreditava verdadeiramente no poder que ela teria. Eduardo não acreditava naquilo, mas, para não contrariar a esposa, decidiu usá-la. Procurava dar sempre o melhor que podia à esposa e aos filhos. Passeios maravilhosos, roupas sempre da última moda, embora Maria Gorete não fizesse tanta questão disso. Os filhos estudavam nos melhores colégios da cidade e naqueles dias do ano de 1929. Não era qualquer família que tinha um carro. Eduardo tinha 2. O jovem investidor, milionário, não tinha do que reclamar. Afinal, tinha uma mulher bonita e que o amava muito. 2 filhos maravilhosos, estudiosos e obedientes que só lhe davam orgulho. A vida estava voando em nuvens brandas, céu de brigadeiro. Então, sem que ninguém esperasse, veio o crash. A Bolsa de Nova York quebrou e arrastou para a miséria milhares de pessoas. O mundo todo se viu repentinamente perdido. Nada do que se esperava dos negócios se concretizou. Nem mesmo Eduardo, com seu faro inigualável, infalível até então, escapou. Em 24 horas a fortuna do homem virou fumaça. Em todos os lugares havia casos de suicídio. Os antigos ricos não suportavam o fato de que tinham virado pobres de uma hora para outra. Eduardo teve que se desfazer dos carros, da bela casa em que moravam, tirou os filhos do colégio caríssimo em que estudavam e mesmo assim não tinha dinheiro para mais nada. Estava perdido. Não havia salvação, pensava o ex-investidor. O que é que eu vou fazer da minha vida? Dizia para si mesmo. Resolveu procurar os amigos que o procuravam nos velhos e bons tempos. Afinal, sempre dera bons conselhos a todos, ajudou todo mundo nas decisões. Certamente agora que ele precisava, não iriam lhe faltar. O primeiro que ele procurou foi Hamilton, um empresário que, ao contrário de Eduardo, sempre procurou diversificar os investimentos. Tinha uma fábrica de sapatos de médio porte e perdera muito dinheiro na bolsa, mas sobrara ali a própria fábrica, que agora permitia que ele sobrevivesse mais modestamente, é claro, mas dava para levar a vida sem desespero. Hamilton não quis nem mesmo conversar com Eduardo. Procurou André, um fazendeiro que procurava Eduardo com muita frequência em busca de seus conselhos e nada. Ele também não podia fazer nada por ele. Um após os outros, os antigos amigos foram se afastando e agora, desesperado, Eduardo não tinha outra opção na vida a não ser tirar a própria vida. Não suportava chegar em casa e ver o outrora alegre e rico ambiente familiar transformado em um ambiente de tristeza e desesperança, e a culpa, achava, era unicamente dele. Por que ele não investiu em outras coisas? Poderia ter sido fazendeiro, como André, ou ter alguma fábrica como a Milton, talvez uma rede de farmácias, mas ele achava que o mundo dos negócios era apenas a bolsa de valores, e agora não tinha mais nada na vida a não ser dívidas, dor e a tristeza de ver que o seu mundo virou fumaça de uma hora para outra. Estava em casa sozinho, na gaveta, um revólver calibre 38. Um tiro seria o suficiente para acabar com todos os seus problemas. Duraria apenas um segundo. Talvez nem sentisse dor. Naquele momento, ele não pensava mais na esposa, nem nos filhos, nem no trauma que o seu gesto deslocado provocaria na família. Tudo o que ele queria era desaparecer. O mundo não lhe interessava mais. Apontou o revólver para o peito e disparou. O homem caiu ao lado da escrivaninha, onde ele guardava a arma fatídica. Mais tarde, Maria Gorete chegou com as crianças. Tinha ido apanhá-las no colégio público, onde agora estudavam. Estava radiante porque tinha recebido uma notícia maravilhosa e estava ansiosa para dividi-la com o marido. Chamou-o e, como não respondesse, resolveu entrar no pequeno escritório onde o marido costumava se refugiar ultimamente. Encontrou-o desfalecido, mas ainda estava vivo. Imediatamente chamou uma ambulância que o transportou para o hospital. Eduardo escapou milagrosamente. A bala disparada contra o seu peito atingiu em cheio a forte medalha de Nossa Senhora das Dores, com a qual a esposa o tinha presenteado. O homem desmaiou com um impacto sobre o coração, mas a bala ricocheteou e cravou-se na parede do escritório. Após algumas horas, finalmente, Eduardo pôde receber visitas, mas estava profundamente deprimido. Não queria mais viver. "Eduardo, querido, tenho uma grande notícia para lhe dar", disse-lhe a esposa. Eduardo apenas olhou para a mulher, sem acreditar que ela tivesse alguma novidade que fosse capaz de alterar a situação de penúria em que vivia. "Sabe aquele meu tio-avô solteiro que mora em Minas Gerais?" Eduardo balançou a cabeça afirmativamente. Lamentavelmente, ele faleceu, mas deixou a fazenda com milhares de cabeças de gado para nós. Eduardo olhou para a escrivaninha ao lado da cama, estendeu a mão, pegou a medalha de Nossa Senhora das Dores, bastante amassada pelo disparo, levou-a à boca e deu-lhe um beijo. Olhou para a esposa e não teve vergonha que ela visse duas grossas lágrimas que desciam pelo seu rosto. Este é um conto que mostra o desespero de um homem que não soube utilizar sua fortuna, a forma como tentou salvar a vida e a salvação que veio em forma de um milagre. Você gostou do conto? Você daria um desfecho final diferente? Entre em contato comigo, o autor. O meu WhatsApp é 61 99652-4328. Vamos trocar ideias. Ou, se você preferir, publique os seus comentários abaixo. Muito obrigado.